E o Eduque-se de hoje, seja seu próprio professor, traz um tema que particularmente é o meu favorito, felicidade. Esse tema, embora esteja muito banalizado hoje em dia e pessoas associem eles à riqueza, ser rico ou famoso, felicidade é muito mais complexo e cada um tem o seu conceito de felicidade. Só que hoje eu vou trazer uma reflexão para gente da Universidade de Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, uma pesquisa que dura há 75 anos, ela ainda continua, foi feita, começou com 724 homens, tem 60 deles que estão vivos ainda com idade média de 90 anos e traz para a gente uma riqueza muito grande de uma informação tão simples, mas tão desafiadora de praticarmos. Vou disponibilizar aqui para vocês assistirem depois essa TED Talk, que está muito interessante, com esse psiquiatra, o diretor de Harvard, e hoje o cabeça dessa pesquisa que continua. E também eu escrevi um artigo que está muito mais detalhado no meu blog, então também está aqui o link para o blog, porque como o livro, né gente, tudo que o livro, quando a gente lê e vai assistir o filme depois, tem informações diferentes, né, e que se complementam. Então eu sugiro também depois você ler o artigo no blog, que está bem completo, e tem outras fontes também de estudo que eu venho, que eu apliquei para esse artigo. Vou fazer uma pergunta para você refletir, que é uma pergunta que parece fácil, mas não é. Não responda para você com impulso, mas sente mesmo essa pergunta. Tente se imaginar quando você tiver com 80 anos de idade e olhar para o retrovisor da vida, para o seu retrovisor, o que você construiu ao longo desses anos, como você investiu na qualidade dos seus relacionamentos, como você cuidou de você, cuidou das pessoas que você ama à sua volta, da sua saúde, né? Tenta refletir sobre isso e não responde agora de imediato, tá? Guarda ela, porque eu vou fazer uma conexão dela depois no final desse vídeo, como eu também vou trazer para vocês, como eu aplico também algumas coisas aqui para mim na prática, vou trazer exemplos. Porque eu acho que não adianta nada a gente ler um livro, a gente pegar uma pesquisa bacana e não fazer nada com isso, só ficar na empolgação, né? A gente tem que realmente fazer a lição de casa. E, enfim, a Universidade de Harvard também fez essa pesquisa com os millennials, né? E, para nossa surpresa, 80% desses jovens responderam que para ser mais feliz e ter melhor qualidade de vida, eles acreditam que se tornar rico é o caminho, né? E outros 50% desses jovens acreditam que se tornar famoso vai fazê-los mais felizes e ter melhor qualidade de vida. Bom, sabemos que quando a gente olha para o retrovisor, né, e a gente vai com quem já viveu todas as etapas, é muito mais garantido a história, né? A gente olhar um pouquinho para o passado para ver o que a gente quer para o futuro. Trazendo agora essa reflexão, imagina se você pudesse estudar o ser humano desde a adolescência até os 80 anos de idade. Seria incrível, aí você teria a tua resposta do que realmente faz a pessoa ser feliz e ter melhor qualidade de vida. A Universidade de Harvard fez isso. Então ela enviava questionários, envia ainda, porque a pesquisa ainda dura. A pesquisa é uma coisa muito cara, uma coisa muito séria. A maioria das pessoas desistem depois de 10 anos de fazer uma grande pesquisa, porque ou perdem o foco, ou não tem a verba necessária. É realmente um estudo muito sério esse, por isso que eu trouxe hoje esse tema aqui para discutir com vocês. Então assim, a cada 2 anos, desses 724 homens, eles dividiram em 2 grupos de Boston. Todos são de Boston. Uma classe mais favorecida financeiramente e a outra sem recursos financeiros. E eles avaliaram ao longo desses anos as suas vidas, quem se desenvolveu e nas suas profissões, em estudos, o que construiu, o que regrediu, porque tem muitos que construíram uma vida de sucesso, outros tinham uma vida de sucesso e tiveram o declínio dessa vida de sucesso. Enfim, o estudo continua, hoje tem 60 homens vivos e 2 mil que são os filhos desses homens que iniciaram a pesquisa. E o muito interessante, eles faziam exames, entrevistas com os médicos, faziam exames de sangue, faziam raio-x da cabeça, do cérebro dessas pessoas, faziam entrevistas com as esposas, tinham câmeras instaladas em suas casas para pegar em momentos de relacionamentos mais desafiadores, discussões, para ver como que eles lidavam com tudo isso. Uma pesquisa muito rica. E até tem uma brincadeira, né, que ele faz na pesquisa, esse diretor, esse psiquiatra, que não é uma brincadeira, ele diz que quando ele ligar para essas pessoas que estão vivas ainda hoje, né, fala assim: olha, a gente queria saber e tal. Aí eles respondem para eles assim: mas o que vocês têm tanto interesse em saber na minha vida que não é nada interessante? Aí a Universidade de Harvard diz: nós não fizemos essa pergunta, né? Eu achei muito interessante que quando a gente está vivendo, né, a gente acha que a nossa vida é sem graça, que a nossa vida não tem valor, e na verdade é uma única vida que a gente tem, né? Então, qual foi a base da pergunta, só pra gente recapitular? É o que te mantém feliz e com melhor qualidade de vida? E a resposta da maioria dessas pessoas, e também baseado nas pesquisas que foram feitas, né, no decorrer do período, foi qualidade, manter a qualidade nos relacionamentos com as pessoas que amo é o que me mantém feliz e mais saudável. Ponto. Simples assim. Qualidade nos relacionamentos e investir nos relacionamentos, estar com pessoas que eu amo, que eu me sinto protegida, que eu me sinto acolhida, que eu me sinto bem. Ponto. Agora vou fazer a conexão disso para o Eduque-se e seja seu próprio professor. Tão simples, né? Quando a gente olha um resultado desse. E aí, por que a gente tem tanta dificuldade de investir nos relacionamentos, principalmente na família? É uma questão... todo mundo tem, né, uma família, alguém da família complicado ou vários que são complicados. Como que a gente traz essa pesquisa para aplicar ela na nossa prática, já que a gente tem aí uma resposta, um caminho para a verdadeira felicidade, que é a construção, que está muito fora dessa banalização que a gente vê aí de se tornar famoso, de se tornar rico? O dinheiro, ele é importante. Eu acredito que o dinheiro sim traz também felicidade, também. Mas junto com isso, as conquistas pessoais, investir nos estudos, investir na carreira, ter uma vida, você cuida do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, tudo isso faz parte. Mas vamos focar por que a gente tem dificuldade nos relacionamentos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com as pessoas que a gente mais ama. E a gente pode pensar: ai, mas a minha família é complicada, né? É, todos nós temos uma família complicada. Eu venho de uma família que eu não fui criada com nenhum dos meus irmãos, praticamente. Tive momentos que a gente estava juntos, mas pelos acontecimentos da nossa vida, nossos pais eram doentes, cada um ficou separado, né? E o quanto a gente se distanciou e o quanto a gente é diferente um do outro nos dias de hoje, mas que a gente vem cada um da sua forma, fazendo uns movimentos para tentar se integrar de alguma forma. Não todos, alguns, não são todos. Mas assim, eu também presto atenção que eu aprendi a aceitar cada um como ele é, não como eu gostaria que fosse, porque eu gostaria de ter uma família mais unida, de verdade. A teoria, ela é realmente linda e na prática acaba saindo muito diferente do que a gente quer. Então eu trabalho também a expectativa de: eu faço a minha parte, né? Eu não posso fazer a parte do outro, porque o que a pesquisa mostra é quem se relaciona bem é que faz os seus movimentos também, com a comunidade, dentro da sua casa. Então, assim, o perdão, né? Perdoar é uma coisa tão ainda tabu para muitos, né? Muitos têm dificuldades de perdoar, de reconhecer os erros, de uma série de coisas. Mas quando a gente para pensar, a vida, ela é muito rápida, ela passa muito rápido. A gente está aqui de passagem, é uma viagem que a gente veio fazer, mas para aprender, para evoluir, né? Para realmente construir coisas para sair daqui melhor do que a gente chegou, porque a gente não vai levar. Mesmo quem se torna rico, milionário, famoso, não vai levar isso para depois no caixão. E uma coisa é fato: todos nós vamos morrer um dia. A gente precisa lidar com os acontecimentos, com os fatos, de uma forma natural. Então, como que eu pratico isso na minha vida? Por exemplo, hoje, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, sou casada com um americano, tenho dois enteados, uma cultura completamente diferente, com uma linguagem completamente diferente. As nossas discussões muitas vezes são por mal entendidos nas palavras, porque muitas vezes o Google traduz uma palavra diferente, com diferente significado. Na hora, no dia a dia, aqui na forma de falar, é diferente. Então, quando a gente, no começo, ficava chateado tanto de um lado quanto do outro. Depois eu comecei a perceber que se entrasse nisso, a gente ia criar um relacionamento, ia desgastar o relacionamento, né? Ia nos afastar. Se ficar chateado e não se expressar, não entender o que aconteceu, Quando a gente entendeu que era mal entendido, a gente combinou de esclarecer até que o outro possa entender. E por coincidência, a gente não teve mais mal entendidos nesse aspecto, né? Até então, porque pode vir a acontecer, mas a gente sabe que eu me afasto daquele momento, por que que acontece? Vamos pegar um exemplo simples. Brigadeiro. Nós temos uma cultura no Brasil, de todas as festas que a gente vai, tem brigadeiro. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu achava que eles iam se apaixonar pelo brigadeiro. E americano, a maioria dos americanos não gostam de brigadeiro. No entanto, que eu aprendi a fazer com menos açúcar, porque o nosso brigadeiro, para eles, é muito doce. Então, eu faço aquele gourmet que vai menos açúcar, e aí alguns gostam, e mesmo assim, a maioria ainda não gosta. Beijinho. Só que a gente fica com tanta expectativa, você faz um negócio com tanto amor, com tanto carinho, que você espera que o outro goste do que você está fazendo. É o nosso ego, né? E quando o ego vê que não, fica chateado. Então, assim, aprender a lidar com o ego e aprender a lidar que, tipo, as pessoas vão gostar muitas coisas. E isso você traz para todos os exemplos da tua vida, para todos os outros desafios, para todas as outras dificuldades que você enfrentar. O outro não é obrigado a gostar daquilo que eu gosto. O outro não é obrigado a pensar da mesma forma que eu penso. Então, hoje em dia, a gente tem visto muitos desrespeitos na mídia social, muito desrespeito entre as pessoas, gente que se deixa de se falar porque não concorda com o que o outro diz, muitas manipulações, inclusive, né? Eu acho que, assim, eu lido com relacionamentos tóxicos de uma forma que tem pessoas que realmente dá para perceber que eu tenho inveja. Não é, o que que é inveja? A inveja é a pessoa não torcer pelas suas conquistas, pelo seu sucesso, não vibrar pela sua felicidade. Então, essas pessoas, realmente, eu acho que a gente tem que cortar, assim, eu corto. Assim, naturalmente, é muito interessante que eu não faço nada, gente. A vida, ela sabiamente vem e impõe algumas situações no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente percebe que está desequilibrando a relação, e sem que eu faça nada, ela se dissolve naturalmente. É muito interessante esse processo que eu venho observando. Né? Porque quando você está nessa conexão de evoluir, de melhorar, de estudar, de progredir, tem muita gente que não está nessa mesma situação, e é normal, é só respeitar as pessoas como elas são. Vai ficar para trás. A gente fica chateado porque tem pessoas que a gente construiu vínculos no passado, e eu, que venho do Brasil, tenho vínculos no Brasil, né? Alguns eram mais fortes, outros já não estão mais fortes como eles eram. Porque foi naquele momento, em algumas situações que nós vivemos, que vai sempre ter um carinho por isso. Não é que... É que nem relacionamento afetivo, né? Cada pessoa que passa pela nossa vida, ela traz um aprendizado, ela traz uma troca, uma riqueza muito grande. Mas que faz parte de um passado, né? Tem um carinho, tem um respeito, mas ficou pra lá. Hoje é o que eu vivo aqui, é o que eu vivo agora, e quem está nesse mesmo caminho junto se mantém. Quem não está, vai ficar para trás. O mesmo também dentro da família. Mesmo que a gente viu nessa pesquisa que é investir, eu posso fazer minha parte, a parte do outro, quando tem gente que está destoando. Porque o relacionamento tóxico, ele não é só entre amigos, entre a política, entre... Não, muitas vezes está dentro da nossa família mesmo, né? Não coincide, começa a ter... aquele desequilíbrio muito grande, né, no relacionamento da pessoa, e você sentir aquela inveja, aquela coisa da pessoa não torcer, não vibrar, não, né, não, e na hora de acolher também vir, não acolher quando a gente faz alguma coisa, falar, eu já sabia, eu te disse, que não resolve nada, né? É natural a gente se desconectar, porque parte dessa pesquisa também diz que pessoas que não tiveram, que não cuidaram de seus relacionamentos, ou tiveram relacionamentos conflituosos, que hoje em dia a gente chama de relacionamento tóxico, se tornaram pessoas mais infelizes, com menos saúde, né? Então, assim, por isso a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, eu trago para minha vida essas reflexões, né? Observo muito a minha volta. Eu acredito que eu sou a mudança que eu quero ver dentro da minha casa. Começa aqui dentro da minha casa. Então, se eu percebo que tem alguma coisa que eu exagerei ou que eu invadi o espaço do outro, eu recuo. Da mesma forma como, às vezes, tem algumas coisas que a pessoa fala e que não tem nada a ver, eu fico em silêncio. Eu aprendi a fazer um silêncio, porque o silêncio, ele é poderoso. Ele traz muitas respostas, né? Porque antigamente eu tinha um impulso. O impulso, a emoção, a gente educa. Quantas vezes eu não perdi a razão, eu perdi por ter perdido a cabeça, por ter entrado no impulso da situação. Então é respirar, né? Tipo, não é meu isso, é do outro, deixa o outro no processo dele. Falou palavras atravessadas, deixa. Às vezes a pessoa não tá no bom humor, ela tem a oportunidade de consertar aquilo ou não. Eu também não crio a expectativa de que a pessoa vai vir e vai falar como eu faria, né? Quando eu erro, que eu surto. Eu sou humana, eu tenho as minhas. Tem horas que a paciência, eu perco a paciência. Eu venho praticando esse ano mesmo, coloquei como meta de trabalhar minha paciência. Eu falei disso no vídeo anterior, no meu artigo anterior, eu escrevi inclusive, né? Mas tem hora que eu surto. E tudo bem também eu surtar, desde que eu reconheça pra mim, né? E eu tento geralmente consertar tanto em palavras quanto em atitudes e não repetir aquilo, porque eu acho que a grande virada de chave é quando a gente fala, tá, eu aprendi com isso, né? Surtei porque eu deixei chegar o quê? No limite, observar os gatilhos, né? Os gatilhos são antes da situação acontecer. O que me levou a perder o a entrar no impulso, a perder a paciência? Então, por exemplo, eu tava muito cansada, eu tava exausta e eu vi que a pessoa estava agindo com pouco caso, não estava tendo uma colaboração numa hora bacana, e ao invés de eu chegar e falar, ei, você pode fazer a tua parte do que foi combinado? Ou você vai fazer a sua parte? Ou como que você pretende resolver isso, né? A forma com que a gente fala é muito importante e é muito fácil de falar quando a gente não está vivenciando a situação, que a gente muitas vezes enfia os pés pelas mãos. Então, por exemplo, meu gatilho foi perceber que quando eu vou deixando a pessoa no ritmo dela, só que ela não chega e não faz. E aí eu surto, porque eu tô exausta, porque eu já fiz milhões de coisas. Então eu, calma, respira, né? Eu tenho que ter esse aprendizado, trazer esse aprendizado para mim e praticar numa próxima situação, que eu vou estar exausta, que eu vou estar impaciente, mas eu vou estar, respira e vai, tenta. Gente, tenta uma vez, tenta duas, chega uma hora que a coisa funciona. Então eu citei esses exemplos para vocês, tanto da minha família brasileira, né, que hoje meu relacionamento com eles é por WhatsApp, a gente se fala sempre, eu sempre que eu posso, mais com alguns irmãos do que com outros, porque tem outros que não tem essa conexão, né, pela distância que nós temos, e tá tudo bem também, é escolha deles. Eu fiz o meu movimento e quando eu vou ao Brasil, eu faço questão de reunir todos, né, independente das diferenças, porque nós temos muitas diferenças de vários aspectos, inclusive, independente das nossas diferenças, eu acho tão bacana quando a gente tá junto e a gente se olha nos olhos e a gente tem esse momento de conexão. E quando morava no Brasil, eu fazia questão, meu filho cresceu com os primos, fazia muito movimento para gente estarem juntos, irem a uma peça de teatro, a ir a um parque juntos, a andar de bicicleta, o que eu podia, o que dava para promover com as ferramentas que eu tinha, eu fazia, desde Natal, eventos de Páscoa, eu sempre gostei muito disso. Então, quando eu olho hoje para o meu retrovisor aos 49 anos de idade, eu vejo que eu fiz uma parte muito bacana e que eu quero manter quando eu for ao Brasil para fazer esses encontros, sim, quem puder vai, quem não puder também tudo bem, né? E a gente fazer desses momentos eles serem nossos alicerces mesmo. E aqui na minha casa eu tô sempre também investindo, fazendo, eu gosto muito de cozinhar, né? E também tô despertando um gosto muito grande por filmes, e então eu assisto filmes junto com meu marido, com meus enteados, o Super Bowl, que é a cultura americana aqui, que eles adoram. Eu também cozinho, né, para eles, eu faço o prato que um gosta, que o outro gosta de alguma forma, caminhadas juntos. E agora eu venho com uma regra básica. Eu venho praticando isso com uma regra básica, que é o celular que está gravando esse vídeo para nós aqui agora. Gente, hoje em dia a gente virou um vício, né? Inclusive eu dei um tempo agora no Instagram e no Facebook por conta de perceber que eu estava mais tempo do que minha rotina permite, porque eu tenho também trabalho, estudo, cuidar da casa, uma série de atividades que era um tempo que estava me prejudicando, e eu percebi que os relacionamentos estavam superficiais também. Então, quem são os meus amigos de verdade? Eu entrei em contato, inclusive tive uma surpresa muito agradável com uma das minhas amigas que teve neném aí no Brasil. E eu achava que ficar olhando os stories era para ver, né, quem casou, quem não casou, quem teve filho e tal. Só que eu posso fazer isso pelo FaceTime. E aí eu participei de um momento dela dando papinha para a filha, nascendo o primeiro dentinho, que a rede social não faria isso comigo. Então, é a regra básica aqui na minha casa agora, entre eu e meu marido, é não usar o celular. Eu também peguei também o hábito de colocar o celular quando eu ia dormir, ele ficava do meu lado na cama, e quando eu acordava de manhã, era a primeira coisa que eu fazia, era olhar as informações com a desculpa de minha família tá longe, isso e aquilo. Eu tenho essa preocupação, eu tenho um filho que mora no Brasil, só que eu olho os WhatsApp. Esse hábito eu tenho por conta do Rodrigo, do meu filho. Então, só que as redes sociais eu não preciso olhar. E sem eu perceber, o dedinho tava lá. Então, fiz isso, fiz um detox e foi, assim, fantástico. Até porque hoje em dia a gente tá vendo que... Eu tô lendo um livro, eu aproveitei, tá vendo? Ganhei... Eu tava 1h40, gente, por dia no Instagram. A minha média de Instagram. Facebook eu quase não tô mexendo mais, né? O Facebook já vem mudando bastante o perfil e tudo mais. Mas 1h40 eu posso ler livros, eu posso fazer jantar para minha família, eu posso fazer exercício físico, eu posso assistir um filme, eu posso estudar, eu posso N coisas. E eu comecei a ler um livro, comecei a ler o famoso best-seller que já muita gente já leu, né, que é... Aqui é Sapiens, A Brief History of Humankind, que é Sapiens, Uma Breve História sobre a Humanidade, que... Gente, tá sendo um divisor de águas na minha vida. Meu segundo livro, Gente Grande, em inglês, que eu tô aqui ainda no, na primeira parte dele, né? Quanta coisa dá pra gente conectar desse livro com a nossa vida real. Um livro fantástico, eu não vou entrar na resenha dele aqui agora. Primeiro, porque eu nem terminei. Segundo, que... É um livro que só ele já dá um vídeo, assim, um vídeo maravilhoso, com muita informação, mas só para conectar, é o quanto a gente pode aprender melhor quando a gente lê. E felicidade para mim, além de eu concordar com essa pesquisa de Harvard, ela vai também no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Eu venho cuidando disso no dia a dia, com uma boa alimentação, fazendo meu exercício físico diário, fazendo minha meditação diária, estar presente aqui e agora. Eu gosto muito da prática do yoga, porque o yoga é presença, mas cada um pode se encontrar. Eu conheço amigos que são maratonistas e que sentem essa mesma coisa que eu sinto fazendo yoga. Então cada um tem que se encontrar no seu esporte. Mas estar presente, ter essa consciência de respirar o ar, fazer as coisas aqui e agora, fazer, né, dessa forma. E transformar os hábitos, né, transformar hábitos. Todos nós temos hábitos. A gente escova dente, a gente toma banho e tudo mais. Transformar um hábito negativo num hábito positivo é que nem, por exemplo, né, no começo, nos primeiros dias que eu deixei de mexer no Instagram, que eu estava viciada, sem eu perceber, meu dedinho queria ir lá. Eu cheguei aí umas duas vezes, né? E aí eu, não vai. Eu também aproveitei para cortar o açúcar esses dias, né? Esse mês também. E eu no automático, né? Fazendo, porque o hábito é você estar no automático. Então eu fui fazer o café da manhã e coloquei açúcar. Aí quando eu fui tomar, eu, não, açúcar não. Tirei, fiz outro, joguei aquele fora, fiz outro, né, e foi sem o açúcar. Então a gente prestar atenção nos gatilhos e nos nossos movimentos, porque o hábito é você fazer sem você pensar, né, você abrir a porta de uma geladeira, você não pensa para abrir, isso é um hábito que a gente tem. Então transformar esses hábitos, então... É você pegar tudo isso e dentro do seu estilo, porque muitas vezes o que é bom para um não é bom para o outro, você ser o seu professor, você se questionar, você se fazer perguntas, prestar atenção nos seus gatilhos, o que te levou a fazer ter aquela atitude. Quando alguém quis te desestabilizar, por que que você saiu de giro, né? Se você está em paz e conectada com a sua essência, com a sua personalidade, com você, você não vai sair de giro porque o outro veio, te atacou, isso e aquilo, né? Simplesmente você só vai observar aquilo e vai falar, vai observar, vai refletir, vai falar, isso não é meu, isso é do outro, né? E isso muitas vezes está na nossa casa, muitas vezes está na com amigos, né? A gente só tomar esse cuidado e acolher quando precisar acolher, saber que o outro também vai errar, dar um tempo às vezes num relacionamento que porventura tem esse momento que está desgastado, principalmente em política, né, que a gente vê não, no Brasil, no mundo hoje, né, quem é do partido tal, não fala partido não sei o quê, entendeu? Enfim. Bom, se esse vídeo de alguma forma fez alguma diferença para você, tocou teu coração, te trouxe reflexão para você fazer agora aquela que eu iniciei a pergunta, para quando você tiver com 80 ou 90 anos, o que você construiu na tua vida, como é que você vai lidar, qual a atitude que você vai trazer para construir dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, dentro da tua vida, para ter essa felicidade, e também como você vai lidar com os relacionamentos conflituosos, como é que você vai... se fez alguma diferença, compartilhe com alguém para fazer a diferença na vida dessa pessoa também. Coloque aqui qual a parte que você mais se identificou. Comente aqui comigo, eu vou adorar interagir com você. Que você mais se identificou desse vídeo de hoje, né? Sobre a felicidade. O que, que você vai praticar, né, com você para fazer a diferença na tua vida. Para você construir uma vida bacana, uma vida mais saudável. Tá bom? Te convido a ler o artigo no blog, tem outras informações também, outras referências, inclusive, sobre esse tema. E gratidão, foi muito bom estar aqui com vocês, porque é uma forma de, para mim, né, tudo que eu venho praticando, falando, quando a gente consegue fazer esse movimento, também me traz muita felicidade, porque eu tô fazendo uma parte de poder, se eu tocar a vida de uma pessoa que tá me assistindo e que ela consiga praticar, fazer, sabe, um jantar pro marido, pra família, né, uma reunião de família, ler um livro juntos, né, eu tô doida pra terminar de ler esse livro, pra passar pro meu marido, e eu quero muito que ele leia, porque ele é fluente em inglês, né, ele é americano, e eu quero saber o que que foi pra ele, e aí isso já gera uma coisa, uma intimidade, uma proximidade, como fazer um esporte juntos, como andar de bicicleta juntos, como fazer uma caminhada juntos, né? Tudo isso constrói um relacionamento bacana. Enfim, comente aqui comigo, eu vou adorar interagir com vocês. Meu abraço carinhoso, um beijo a todos.